Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 14 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara terá agora uma liderança para deputados e deputadas negros e negras com direito a voz e voto na reunião de líderes e no plenário. Câmara aprova a proposta que obriga hospitais a orientarem pais sobre teste do pezinho. Debatedores divergem sobre projeto que torna o tempo bem jurídico passível de indenização. Câmara terá agora uma liderança formal para deputados e deputados negros e negras com direito a voz e voto na reunião de líderes e no plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Quase 200 anos depois de ter sido criada pela primeira Constituição brasileira, em 1824, a Câmara dos Deputados instituiu oficialmente sua primeira bancada de deputados e deputadas negros e negras, com poder de voto nas reuniões de líderes e possibilidade de usar a palavra nos períodos de comunicação de lideranças no plenário. Parlamentares pretos e pretas já têm esse direito, como todos os deputados, mas dentro das prerrogativas dos partidos e não como uma bancada. A bancada negra foi criada por um projeto de resolução interna apresentado pelos deputados Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, e Damião Feliciano, do União da Paraíba. A proposta foi defendida pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, como uma extensão dos incentivos previstos em uma emenda constitucional aprovada em 2021. Essa emenda determinou que os votos dados a mulheres e pessoas negras contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos até as eleições de 2030.
Nós trouxemos aqui o mesmo tratamento da lei, da emenda constitucional a negros e a mulheres nas bancadas. Tratamento absolutamente igual. Porque é fundamental que a partir desta criação da bancada, a gente discuta o que é contra, o que é favor a negros ou brancos. Nesse momento, é equidade.
Segundo Antônio Brito, a Câmara possui 31 parlamentares pretos e pretas e outros 91 pardos, de acordo com a autodeclaração feita pelos candidatos nas últimas eleições, o que equivale a 24% do total. Apesar de aprovado de maneira simbólica pelo plenário, a proposta foi criticada por parlamentares do Novo e do PL. Além disso, deputados de outras bancadas informais, ou seja, bancadas temáticas compostas por pessoas de diversos partidos, também reivindicaram o mesmo direito, como os da Frente Parlamentar Evangélica. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a criação de uma bancada negra cria distorções entre os deputados e o precedente pode afetar o funcionamento da Câmara.
Acho que esse pleito não traz justiça, eu acho que todos nós somos iguais, temos que ser tratados como iguais, e acho que, a partir daqui, a gente vai delinear um novo formato no regimento interno, porque outras bancadas podem surgir, porque o Colégio de Líderes deve representar 513 deputados com o mesmo poder de voto. A partir do momento que nós temos bancadas separadas, eu, por exemplo, vou pleitear aqui a bancada da Liberdade, a bancada do Boi, a bancada Bala.
A deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, criticou o que chamou de distinção entre os parlamentares a partir da cor da pele.
Sou mulher e sou negra, eu penso que não tem que haver mais distinção. O PL entende que criando-se uma bancada negra não vai realmente chegar no consenso as nossas ações especialmente. Nós queremos que de fato essa casa esteja trabalhando brancos, negros, pardos, amarelos, azuis, de maneira coesa realmente. E algumas garantias para as mulheres e negros nós já temos em lei. A criação de uma bancada não iria resolver dessa maneira, por isso o PL orienta não.
O texto aprovado permite a participação da bancada negra nas reuniões de líderes, que define a pauta de votações do plenário com voz e voto, e garante 5 minutos semanais no período reservado para comunicações de liderança no plenário, destinado para cada partido declarar seu voto em cada projeto em pauta. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, autora da proposta, considerou histórica a criação da bancada negra.
A gente não está falando de direita ou esquerda, estamos falando da própria democracia brasileira, que infelizmente ainda não chegou plenamente para as pessoas negras no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a nossa história é história de luta, história de resistência, história de saberes, história de intelectuais, de professoras, de parlamentares, de tantos e tantas que abriram caminho para o povo negro ocupar cada vez mais e mais espaço. Essa bancada é um marco histórico no parlamento brasileiro.
O projeto que cria a bancada negra de deputados e deputadas seguiu para promulgação pela mesa diretora da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a proposta que obriga hospitais a orientarem pais sobre teste do pezinho. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga hospitais e maternidades a orientarem pais e responsáveis por recém-nascidos sobre a importância da realização do teste do pezinho. Esse exame é feito com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido entre o terceiro e o quinto dia de vida. De acordo com o texto aprovado, as informações oferecidas aos pais devem ser de fácil entendimento e fornecidas presencialmente, podendo ser complementadas por meio impresso ou digital. Atualmente, o Sistema Único de Saúde realiza um teste que detecta 6 doenças, mas uma lei de 2021 prevê a ampliação gradativa desse número. Assim, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças e poderá identificar até 53 tipos diferentes de enfermidades e condições especiais de saúde, como toxoplasmose, imunodeficiências primárias e atrofia muscular espinhal. O prazo para a inclusão do rastreamento das novas doenças deve ser fixado pelo Ministério da Saúde. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destacou a importância do teste do pezinho.
Ele identifica potenciais problemas e permite que as famílias possam tratar com a devida antecedência. Além do mais, é um procedimento que é gratuito, realizado pelo SUS. Essas informações, elas vão ser passadas de forma clara e explicativa para as famílias, conscientizando e instruindo. Isso é muito importante para que a gente possa tratar da saúde dos nossos recém-nascidos, prevenindo doenças futuras o quanto antes.
O projeto que obriga hospitais a orientarem pais de recém-nascidos sobre a importância da realização do teste do pezinho pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Sancionada a nova lei de incentivo à doação de órgãos. A repórter Laís Menezes explica mais sobre a medida conhecida como Lei Tatiane.
Em 90 dias, entra em vigor a lei que cria a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos. A norma foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, entre seus objetivos principais, a medida busca destacar a importância da doação de órgãos, promover conhecimento científico e debate sobre o assunto e, consequentemente, contribuir para o aumento do número de doadores e fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes. A lei surgiu a partir da proposta do ex-deputado Ricardo Izar e ficou conhecido como Lei Tatiane, em homenagem a Tatiane Penhalossa, que faleceu em 2019, aos 32 anos, enquanto esperava um transplante de coração. Para o relator da proposta que deu origem à nova lei, deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, uma melhor compreensão do processo de doação de órgãos deve facilitar a decisão familiar e, como resultado, tornar mais rápido o transplante. O deputado explica que é fundamental reconhecer que há margens para aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Transplantes.
Quem doa órgãos não doa apenas órgãos, doa vida, né? O que se busca, no final das contas, é a redução da espera e da autorização dos familiares para a remoção dos órgãos pela natural compreensão do processo de doação como um todo.
Segundo o Ministério da Saúde, um único doador pode salvar a vida de pelo menos 8 pessoas. Por isso, entre as medidas previstas na nova lei para incentivar o processo de doação de órgãos, estão a realização de campanhas de divulgação e conscientização, atividades educativas nas escolas e capacitação de gestores e profissionais da saúde e da educação. Todas essas medidas devem ser adotadas pela União, por estados e municípios. Em 2023, o governo vem adotando ações que reforçam o Sistema Nacional de Transplantes, agora com 106% de crescimento dos serviços ofertados por meio do Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, até agosto deste ano foram realizados quase 6 mil transplantes de órgãos. Quando considerados os transplantes de córnea e medula óssea, até agosto deste ano foram feitos mais de 18 mil procedimentos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Especialistas ouvidos pela Câmara defendem uma política de Estado para a formação de professores da educação básica. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
Especialistas defenderam na Câmara dos Deputados que o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do Ministério da Educação seja transformado em política de Estado de caráter permanente. O objetivo é evitar descontinuidade nas ações do programa. Criado por decreto em 2009, o PAR-FOR, como é chamado o Plano Nacional, surgiu para dar formação universitária para professores sem curso superior ou que atuam em área diferente da formação. Por exemplo, um professor de matemática que quer dar aula de física. O programa já formou cerca de 62 mil docentes nos estados e municípios. Em audiência realizada na Comissão de Educação da Câmara, a presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, Suzane Gonçalves, defendeu que o PAR-FOR seja parte de uma política de Estado para a educação.
Quando nós estamos, né, em políticas por programas, a descontinuidade, a descaracterização desses programas, ela fica no interesse daqueles que assumem o governo a cada período.
Opinião semelhante expressou o diretor da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, Romilson Siqueira, também presente à audiência. Além da transformação do PAR-FOR em política de Estado, os debatedores pediram aumento da verba de custeio para os professores que fazem os cursos de formação, que geralmente precisam viajar para outras cidades para assistir às aulas. Segundo a diretora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Márcia Ferreira, um dos principais desafios do programa é a ampliação do orçamento. A CAPES é responsável pela administração do PAR-FOR e recentemente lançou uma nova fase do programa, chamado de PAR-FOR Equidade.
O que a gente consegue hoje com o orçamento previsto para 2024 é a manutenção das turmas do PAR-FOR e, e a implementação do PAR-FOR Equidade. A gente não consegue um novo edital e a gente não consegue hoje ampliar o custeio, mas a gente sabe que isso é uma necessidade.
Durante a audiência pública, alguns especialistas criticaram o Ministério da Educação por estar discutindo novas diretrizes para a formação de professores sem a participação das entidades. Autora do pedido de realização do debate, a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, disse que o assunto deve ser levado ao ministro da Educação, Camilo Santana.
Devemos ficar atentos aqui na Comissão de Educação para que essas questões não se constituam retrocessos e que, sim, tenhamos nesse período avanços significativos nesse contexto de garantirmos política nacional efetiva, permanente, com financiamento para a formação dos nossos professores da educação básica.
A deputada Socorro Neri disse ainda que vai procurar o presidente da Comissão de Educação do Senado, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, para discutir uma ação conjunta de fortalecimento do programa de formação de professores da educação básica. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Proposta assegura bolsas e auxílios a estudantes em caso de emergência em saúde. A repórter Maria Neves explica a medida.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação assegura o pagamento de bolsas e auxílios a estudantes durante estado de calamidade ou emergência em saúde, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, mesmo quando as aulas forem suspensas. A regra vale somente para alunos de instituições federais de nível superior. O texto original do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, previa pagamento de bolsas e auxílios a estudantes durante a pandemia de Covid-19. Mas, como explica o relator da proposta, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, a Organização Mundial de Saúde já decretou o fim da pandemia. Daí, a necessidade de alterar o texto para garantir o pagamento em possíveis situações futuras.
A gente entende que outras situações de calamidade pública poderão vir, outras emergências de saúde poderão vir. Então a gente apresentou um substitutivo dizendo que o pagamento das bolsas será continuado em caso de decretação pelo governo federal de estado de calamidade ou estado de emergência de saúde. Então qualquer problema futuro que venha a acontecer será mantida o pagamento dessas bolsas.
O projeto inicial também proibia aulas à distância, principalmente nos casos em que os cursos requeiram aulas práticas. O relator retirou essa proibição. Reginaldo Veras argumenta que, pelas leis que regem a educação nacional, as decisões sobre ofertar aulas presenciais ou remotas devem ser tomadas caso a caso, de acordo com os objetivos da aprendizagem. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedores querem pressa na aprovação de política de gestão das terras indígenas. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o encontro com deputados.
Lideranças indígenas querem rapidez na aprovação do projeto de lei que torna permanente a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, mas reivindicam recursos orçamentários para implantar essa política pública. A política foi instituída por decreto em 2012, mas a ideia é torná-la uma lei para que tenha sua efetividade garantida. Um seminário realizado em abril reforçou a discussão sobre essa mudança. O tema foi objeto de debate em audiência pública de duas comissões da Câmara, Amazônia e Povos Originários e Tradicionais e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O projeto de lei está sendo examinado pela Comissão de Meio Ambiente. Ele estabelece os objetivos da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, de proteger, conservar e usar de maneira sustentável os recursos naturais das terras indígenas, para promover a melhoria da qualidade de vida, respeitando a autonomia sociocultural dos indígenas. Representantes de vários órgãos do governo se manifestaram favoráveis a uma lei que substitua o decreto de criação dessa política pública. Luiz Francisco Faraco, do ICMBio, destacou a importância da PNGAT para a gestão das unidades de conservação, que podem ter uma dupla proteção.
E além de estarem protegidas como terras indígenas, também tem uma camada adicional de proteção por serem parques nacionais, né? Enfim, outras categorias de conservação também. E aí os diferentes instrumentos que a PNGAT estabelece para a gestão territorial e ambiental dessas áreas dialogam muito com os nossos instrumentos de gestão das unidades de conservação, né? Os planos de manejo, termos de compromisso, outros tipos de acordo que a gente tem feito, né, e pode fazer, buscando essa dupla proteção das áreas.
Entidades da sociedade civil também foram ouvidas na audiência pública. O coordenador da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, Kleber Caripuna, salientou o caráter transversal da política, que engloba vários ministérios, mas constatou que não está sendo dada a devida atenção orçamentária a ela.
Vale lembrar que temos mais de 290 instrumentos de gestão já construídos, e a maioria desses instrumentos e a própria política em si só foi possível ser construída com apoio da sociedade civil, né, com apoio da cooperação internacional. O que a gente precisa agora é inverter a lógica, não que a sociedade civil e a cooperação internacional não sejam parceiros e aliados importantíssimos para esse processo. Vai fazer com que o governo entenda que a política é uma política de governo, uma política de Estado, e precisa ele dispor dos recursos necessários, né, orçamentários, para a implementação da política.
A necessidade de orçamento específico para a PNGAT, com previsão, por exemplo, no plano plurianual do governo, também fez parte dos encaminhamentos da audiência pública explicitados pela presidente da Comissão da Amazônia, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais.
Alocar recurso específico do PPA para a implementação da PNGAT, com linhas orçamentárias definidas em volume suficiente para atender a necessidade e sua implementação. Reconhecer e regulamentar o papel dos agentes ambientais indígenas. A PNGAT deve estar articulada com a política de educação escolar indígena e de atendimento à saúde indígena, fortalecendo os princípios à sustentabilidade com recurso orçamentário compatível à necessidade das comunidades.
Lucas Grisola, da FUNAI, acrescentou que algumas fontes de financiamento, como o Fundo Amazônia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, já foram utilizadas desde a criação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, mas defendeu a criação de um fundo específico para garantir a implementação da política pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Debatedores divergem sobre projeto que torna o tempo bem jurídico passível de indenização. A repórter Maria Neves acompanhou.
Na vida cotidiana, vale a máxima de que tempo é dinheiro? De acordo com a legislação brasileira, ainda não. Mas um projeto do deputado Carlos Veras, do PT pernambucano, debatido na Câmara dos Deputados, busca mudar essa situação. A proposta determina que o tempo é, sim, um bem de valor jurídico que deve ser indenizado de forma integral quando lesado nas relações de consumo. Em audiência pública sobre o tema na Comissão de Defesa do Consumidor, os participantes divergiram sobre a proposta. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Adride, considera essencial pensar o tempo como um valor individual merecedor de indenização quando violado.
Se o tempo é vida, inequívoco é o nosso dever de respeito e de dar a concreta tutela pelo ordenamento jurídico quando este valor jurídico for violado. Estamos diante de um ilícito invisível, mas que no seu âmago ele é palpável e quantificável.
A magistrada explicou que hoje já existem leis estaduais e municipais que estabelecem reparação aos consumidores por espera abusiva na prestação de alguns serviços. Mas, segundo explicou, nesses casos o judiciário reconhece apenas o dano moral coletivo. Se um cidadão sozinho se sentir lesado por esperar muito por atendimento em um banco, por exemplo, e recorrer à justiça, normalmente ele perde a ação. No entanto, a ministra do STJ ressalta que já existem decisões judiciais que consideram cabível a indenização também por dano moral individual devido à espera excessiva. Nas decisões favoráveis ao consumidor, ela ressaltou que os juízes levaram em conta outros fatores, como não ter água, banheiro ou cadeira para consumidor considerado hipervulnerável. Incluem-se nessa categoria idosos, pessoas com deficiência e grávidas. A magistrada, inclusive, sugeriu a ampliação do grupo de hipervulneráveis no projeto para incluir o que chama de migrantes digitais. Nancy Andride diz que esses migrantes são pessoas que, por algum motivo, não conseguem utilizar as novas tecnologias.
A era digital é uma nova modalidade de vulnerabilidade do consumidor. Não serve para todos os consumidores as afirmações de que a prestadora de serviço tem telefone, plataforma, totem. É preciso ter complacência com essas pessoas até que cada um se adapte a essas modernidades eletrônicas e também e principalmente respeitar aqueles que talvez nunca consigam se adaptar completamente ao mundo digital.
Também para o representante da Secretaria Nacional do Consumidor, Vitor Hugo Ferreira, as novas tecnologias aumentam a vulnerabilidade do consumidor. Diante disso, considera fundamental atualizar a lei de modo a levar em conta a realidade tecnológica atual. O especialista considera o projeto de lei inovador e sustenta que ele atende inclusive ao mandamento constitucional que obriga o Estado a proteger o cidadão nas relações de consumo. Mesmo diante de tantos argumentos, o relator do texto na comissão, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, disse que ainda não está convencido da necessidade de aprovação da proposta. O parlamentar já apresentou um voto contrário ao texto, que ainda não foi votado. Na opinião de Vinícius Carvalho, a medida pode aumentar a judicialização das relações de consumo.
Dentre essas questões de quantidade de ações que existe no judiciário, principalmente com desrespeito à área civil, 80% é ação consumirista. E não dá conta. Se dermos uma ferramenta legal para que aquele que sentir que foi prejudicado no que diz respeito ao seu tempo mover a ação, fecha-se o judiciário só para poder atender as demandas da área civil consumerista. Isso não é plausível.
O mesmo argumento de excesso de processos no judiciário foi utilizado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Tim, para criticar o projeto. Segundo ele, o Brasil tem hoje um dos sistemas de justiça mais caros do mundo. Conforme disse, o país gasta 100 bilhões de reais por ano com o judiciário, principalmente devido ao grande número de processos. Aumentar levar a demanda judicial seria um suicídio jurídico, defendeu o professor. Na opinião da deputada Gisela Simone, do União do Mato Grosso, é necessário sim aprovar uma legislação clara sobre o tempo do consumidor. A parlamentar ressaltou que a falta de uma lei sobre o assunto pode ser justamente o que já está causando a judicialização das relações de consumo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima terça para você. A gente se encontra depois.
Câmara é notícia.